Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
Perda gradativa da memória recente. Esse é o Alzheimer, uma doença irreversível que compromete também a cognição e as funções motoras, causando grande impacto no cotidiano do paciente. Será que ter esquecimento significa estar com Alzheimer? Quais as fases dessa doença? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é o geriatra Tiago Póvoa, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal. Grata por estar conosco no programa.
Prazer estar com vocês. Um abraço.
Respondendo à pergunta inicial da abertura, ter esquecimentos realmente é estar com Alzheimer?
Essa pergunta é realmente frequente, cada vez mais frequente, porque a população está envelhecendo muito. E não, não é verdade. As perdas de memória são comuns com o passar do tempo, inclusive um déficit da atenção recente. Só que a gente só pode dizer em uma doença de memória, especificamente a mais comum, a doença de Alzheimer, quando essa perda de memória afeta as atividades do dia a dia, levando a incapacidades do indivíduo para as coisas mais instrumentais, com manejo de dinheiro, de sair de casa, da operação individual, e também até atingindo as questões mais básicas, como o banho, a alimentação. Então, esquecer é comum, só que a doença em si não é própria do esquecimento. Então, as pessoas que têm uma dificuldade para operar o seu dia a dia, que devem ter um acompanhamento médico pensando em uma doença de memória.
E quando a gente fala em Alzheimer, logo a gente pensa em pessoas idosas, mas é possível que essa doença atinja outras faixas etárias?
É sim, é possível. É infrequente, né? É infrequente que a doença surja antes dos 60 anos de idade. E aí eu já te digo que as pessoas me perguntam muito se há alguma associação genética. Minha avó está com Alzheimer, o meu tio teve Alzheimer. Será que eu vou ter Alzheimer por isso? Não. Então, o Alzheimer de início precoce, ou seja, antes dos 60 anos de idade, ele tem um grau de associação genético muito mais frequente. As pessoas que têm uma demência senil de surgimento antes dos, após os 60, aos 80, quiçá aos 90 anos de idade, elas não têm um cunho genético em sua maior parte dos casos.
Cerca de quantas pessoas têm a doença? Ela tem crescido?
Ela tem crescido muito, ela tem ficado muito mais frequente. As estatísticas brasileiras não estão muito atualizadas, mas a população idosa vem crescendo muito. Então, vai haver um salto nos próximos 25 anos, quase o dobro da população idosa. Então, além da gente envelhecer com mais qualidade, essas doenças têm sido mais diagnosticadas, a gente tem dado nome às doenças, né? E por ser mais veiculado, como a gente está fazendo aqui, as pessoas têm mais oportunidade de fazer um diagnóstico e de buscar um amparo, uma terapia adequada.
E às vezes as pessoas confundem o Alzheimer com demência, né? Na verdade, o Alzheimer é um dos tipos de demência, certo?
Exatamente. A demência é uma síndrome, ou seja, são sintomas de perda de memória, mais alteração funcional por conta da perda de memória. Então, a pessoa não consegue sair de casa, pegar um táxi para a casa do filho, por conta que a operação que envolve a memória não consegue ser realizada. O Alzheimer é uma das causas dessa síndrome de demência. Existem diversas causas, por exemplo, uma causa por um acidente vascular cerebral, por conta de um derrame. A pessoa pode ter tido um derrame e esse derrame acarretar uma perda de memória. Então, portanto, ela vai ter a demência secundária ao derrame, não por conta da doença de Alzheimer em si.
O que de fato é o Alzheimer, então?
O Alzheimer é uma perda de memória, né? É uma demência, ou seja, uma perda de memória e uma incapacidade funcional por conta disso, associada ao acúmulo de duas proteínas tóxicas ao cérebro, que ao longo dos anos, especialmente em regiões do cérebro muito responsáveis pela memória, especialmente as regiões dos hipocampos, isso interfere na capacidade de operação da memória recente, especialmente, uhum. e em seguida da memória mais tardia, ocasionando sintomas que a gente vê frequentemente.
Da onde vem essa nomenclatura?
Do Alzheimer? Uhum. A nomenclatura Alzheimer, né, vem pelo médico que primeiro descreveu a doença, que é um senhor chamado Alois Alzheimer, né? E ele primeiro descreveu um caso que ele chamava grosso modo, de loucura do idoso, né? De esquizofrenia do idoso, que mais à frente, com diversos estudos, foi mostrado uma mulher que ela tinha sintomas de memória e muitas alterações comportamentais, descrita como uma espécie de esquizofrenia do idoso. E esse senhor, seu Alois Alzheimer, descreveu isso ao longo do século passado, esses sintomas, e estudou patologicamente o cérebro dessa mulher e viu que associou ao acúmulo dessas substâncias tóxicas aquela perda de memória, aqueles sintomas comportamentais.
A gente começa as participações com a pergunta do Alexandre Bittencourt, de Brasília, Distrito Federal. Quais são os estágios do Alzheimer? Em algum deles, ainda há a possibilidade de uma cura?
Então, o Alzheimer, classicamente, depois do diagnóstico, ele é descrito três estágios. Um primeiro, um segundo e um terceiro. O primeiro estágio é um estágio em que há perda de memória, mas o paciente é independente para as atividades instrumentais, as atividades elaboradas do dia a dia. Então, essa pessoa ela teria uma necessidade de uma supervisão para ir ao banco, para pegar uma condução, né, por conta da questão dos lapsos de memória. No segundo estágio, que a gente chama de estágio moderado, o primeiro era o leve, o segundo é o moderado, ela já tem uma dependência para essas atividades instrumentais, ou seja, ela não maneja dinheiro, ela não sai de casa sozinha, ela precisa de auxílio para tomar as medicações de forma correta, mas ela ainda está independente para as fases, para as atividades básicas, que são banho, que são alimentação, vestuário, né? Essa é a fase moderada. E a fase avançada, que é dita avançada porque ela é de avançada dependência. Então, ela depende tanto para as atividades mais elaboradas, quanto de auxílio de terceiros para um banho, para alimentação, para o autocuidado. E isso a gente chama de fase avançada. Avançada não quer dizer a gente associa avançada à morte precoce. Uhum. Não é nada disso. É de avançada dependência. E, nesse caso, o paciente precisa de muito cuidado, muito mais amparo social.
A Regina Souza também tem uma dúvida. Por que algumas pessoas têm Alzheimer e outras não?
Essa é uma dúvida que a medicina tem. Acho que é a grande situação que a gente enfrenta hoje em dia. Por que aquela pessoa idosa que tem aquele acúmulo de proteína tóxica no cérebro manifesta sintomas de Alzheimer e outras pessoas simplesmente não as têm? Não tem a proteína tóxica também, talvez em menor número, mas não tem sintomas de doença de Alzheimer. Então, existe sim, e não se sabe, existe essa situação e a gente não tem essa resposta. Acho que é o grande X da questão hoje em dia de Alzheimer, é se descobrir qual o gatilho que um idoso que acumula substâncias tóxicas no cérebro, ela vai desenvolver uma doença mental degenerativa e aquele idoso vai até o fim da sua vida com algumas limitações sem essa mesma doença cerebral.
Existem alguns fatores de riscos, né? Como você citou aqui, a questão da idade, histórico familiar, genético, mas o sexo mesmo, as mulheres podem ter mais tendência, a própria questão do traumatismo craniano.
Existem fatores de risco, sim, esses fatores são bem evidenciados. Por exemplo, o principal fator de risco, evidentemente, é a idade, né? A baixa escolaridade é um fator de risco, né? O mau cuidado com a saúde, diabetes, hipertensão são fatores de risco. Existem fatores mais evidentes que a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que sofreram traumatismo ou traumatismos de repetição, por exemplo, o boxeador, o pugilista, existe bem descrito que essa pessoa tem um risco muito maior de desenvolver uma doença de memória. É claro que, então, no desenvolvimento normal, aqueles que não se cuidam da saúde de forma global, terá um risco muito maior para desenvolver demências de forma geral, inclusive e especialmente aquelas que têm um componente vascular, né, de derrame, de infarto, de AVC associados.
Para a gente falar dos principais sintomas, nós trouxemos aqui uma arte, Thiago, para você explicar para a gente, né, quais são esses indícios, para os familiares ficarem atentos a esses sintomas.
É, eu acho que esse infográfico é bem esclarecedor, porque os sintomas principais que aparecem, e inicialmente é o que preocupa o indivíduo, é a perda de memória. Né? Então, eu perco a memória, minha memória recente está ruim. Isso todo mundo sente, acho que se for perguntar para todos os nossos telespectadores, muitos vão se queixar da memória. Agora a gente tem que avaliar até que ponto a sua perda de memória recente afeta o dia a dia, as suas capacidades, o seu funcionamento no dia a dia. E aí, para alguns dos pacientes, então, perdendo a memória, tendo alguma dificuldade em relação à memória, vão aparecer alterações do raciocínio mais elaborado, dificuldades de comunicação através de fala, de elaboração de frases, isso é bem frequente. Mas é bem angustiante a questão do comportamento. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas meu avô não tem Alzheimer, porque eu tenho um sogro que tem Alzheimer e ele é agitado, ele grita, ele xinga.
Agressivo,
né? Agressivo. Isso não é uma regra na doença de Alzheimer. Isso é uma alteração comportamental que pode existir em um determinado período da doença e que deve ser tratada, deve ser medicada, deve ser cuidada, mas gera muito desgaste para a família. Então, o que a gente tem que perceber em termos de sintomas é perda de memória recente e as alterações que vêm disso, da sua capacidade de operação, a capacidade de raciocínio, a confusão, a desorientação em lugares conhecidos, né? Alterações da visão não são tão precoces e deve ser, eu entendo que as alterações da visão, nesse caso, seria alucinações, divisões, isso não é tão frequente, mas pode acontecer tardiamente. E a questão comportamental é que gera muito desgaste para a família, gera muito desgaste para o paciente, e isso a gente precisa cuidar com muito carinho.
Você tem reforçado aqui a questão da memória recente, né? Que ela é perdida, porque realmente os acontecimentos do passado são facilmente lembrados. Por que isso?
É porque as conexões de memória, a gente tem... O estudo da memória, o estudo do cérebro é muito complexo. A memória é um estudo muito complexo dentro do estudo da neurocognição. Então, aquelas conexões de memória recente, elas são perdidas com mais facilidade. Imagina que o cérebro da gente, ele é um grande computador, que os estímulos que estão mais arraigados, que já foram reforçados, que são mais repetidos, eles se perdem com menos facilidade. Agora, os estudos, os estímulos que estão ali menos elaborados no seu cérebro, eles são perdidos com facilidade. Então, se esquece do que se comeu no café da manhã, mas não se esquece o nome dos filhos, dos netos, com tanta facilidade, pelo tamanho que isso está já impregnado no cérebro da gente, vamos dizer assim.
E essa é uma doença que não atinge só o paciente, né? Os familiares também se envolvem, porque você vê aquela pessoa que você ama, que cuidou de você a vida inteira, que tinha uma vida plena e aos pouquinhos definhando, realmente é muito difícil, né? E sobre isso, antes que você fale, a Janaína Sobrinho, de Brasília, Distrito Federal, ela fez uma pergunta. Como conviver bem no meio familiar com a doença?
Acho que essa é uma questão muito recorrente. A família adoece. É difícil ver a velinha do outro se apagar. E o conviver bem, Lilian, eu acho que passa sempre pela informação. Sabe, buscar informação, buscar orientação através dos meios médicos, através da mídia. Né? Existem formas, livros, filmes, textos em que é possível a gente se informar do que está acontecendo. Uma vez informado, a gente antecipa os passos. É muito frequente sobrecarregar o familiar. Às vezes tem uma figura familiar que, em geral, é quem cuida de um paciente com Alzheimer, ou é um filho ou filha que está envelhecendo, ou um cônjuge, esposa, esposo, que já está velho. E é extremamente desgastante. Então a família tem que entrar no consenso, se reunir, se organizar para dividir o cuidado, se informar e a partir daí produzir com o maior carinho o cuidado que vai se arrastar por muitos anos. Não vai ser fácil, não é fácil ver a velhinha do outro se apagar, mas se a gente se organizar, se a gente se informar e se adaptar, vai ser um pouco mais fácil a organização do cuidado.
Por isso que você reforçou aqui a questão do carinho, né? Tem que ter muita paciência, porque realmente não é fácil lidar com uma pessoa que esquece o tempo todo, que às vezes tem a dificuldade de locomoção e a gente está num ritmo e a gente quer que o outro acompanhe esse ritmo. A gente tem que ter o máximo de atenção.
É sim, o carinho é importante, o acolhimento é importante, entender que aquilo é doença. Uhum. Aquilo não é implicância, aquilo não é teimosia, porque às vezes essa relação de anos de um marido e esposa em que um dos cônjuges está com uma doença do tipo doença de Alzheimer, traz em si uma relação carregada de 50 anos de casado. Quem é casado sabe que já não é fácil, tão fácil a convivência. Então, se a gente não entender aquilo como doença e achar que é implicância, que é teimosia, que está fazendo manha, exato, que está querendo chamar atenção, não vai facilitar a vida de ninguém. Então, o carinho, o acolhimento, o direcionamento, especialmente dos sintomas comportamentais, é o que vai tornar o cuidado com a doença de Alzheimer mais fácil.
Então, vamos à pergunta do Carlos Felipe, de Guarulhos, São Paulo.
Eu gostaria de saber como que é feito o diagnóstico dessa doença.
Então, Carlos, o diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico eminentemente clínico, ou seja, é uma avaliação médica através de uma entrevista estruturada com testes que a gente chama de neuropsicológicos e uma avaliação clínica global de pressão arterial, exame físico, exame médico e uma anamnese detalhada. Existem exames auxiliares ao diagnóstico, por exemplo, um exame de imagem através de uma tomografia computadorizada do cérebro, de uma ressonância magnética do cérebro, e estudos mais elaborados que, do ponto de vista de clínica, servem muito mais para pesquisa, que é a análise do líquido da espinha ou exames mais elaborados do cérebro. Mas em termos de cuidado de saúde geral, o diagnóstico é feito através de uma entrevista médica, do acompanhamento histórico do doente, de testes neurológicos elaborados, simples, que podem ser feitos por qualquer médico da comunidade.
Quais são esses médicos que podem diagnosticar?
Qualquer médico da comunidade, quando bem treinado e quando tem uma que chama atenção para isso, ele pode fazer o diagnóstico. Ele pode orientar a família e dar o primeiro start da evolução para os centros especializados, né? Então, direcionar para o cuidado, seja o cuidado medicamentoso e o cuidado da família de forma geral. Então, o médico generalista ele deve ser habituado a isso. Quem frequentemente trata de forma especializada é o geriatra ou um neurologista que tem o hábito de cuidar desse tipo de doente.
O Carlos Felipe tem mais um questionamento. Escuta só.
Qual é o tratamento disponível hoje na rede pública de saúde para esse tão temido mal de Alzheimer?
Nós temos um tratamento colocado. O tratamento ele funciona para minorar os sintomas, então ele é um tratamento sintomático que torna a doença, a evolução da doença mais lenta. Mas, infelizmente, não é um tratamento modificador da doença. Ou seja, a doença não tem cura, infelizmente. A medicação que está disponível na rede pública, sim. Né? É preciso preencher um formulário com alguns critérios, é dado de forma gratuita pelo governo. Só que a medicação ela minora os sintomas e torna a curva de perda de memória mais lenta, mais inexorável. Então, ele funciona para uma grande porcentagem dos pacientes e tem que ser acompanhado por um médico que está habituado a tratar sobre isso.
De volta às participações de Brasília, Denise Reis quer saber. Os familiares que lidam com um parente com Alzheimer devem fazer algum tratamento?
Interessante, muito interessante essa colocação da Denise, que a gente vê frequentemente entre os familiares que cuidam de um doente com doença de Alzheimer, que em geral é uma pessoa que já está com uma idade, né, está sobrecarregado. A gente vê com frequência o índice de hipertensão, de diabetes, de depressão. É muito frequente, né? Então, essas pessoas devem procurar um amparo de grupos de cuidado, um amparo psicoterápico e um amparo médico. O médico deve ter uma visão sobre o doente e uma visão sobre a família. A família é o esteio do cuidado do doente. Então, uma vez que a família ou os familiares estiverem doentes, quem cuida tem que ter uma boa saúde. Quem cuida tem que estar com a parte psicológica em dia, senão o cuidado vai ficar cada vez mais difícil.
Existem atividades que podem diminuir os sintomas da doença?
Existem atividades já bem esclarecidas que tornam essa curva de perda de memória mais lenta. Por exemplo, uma reabilitação cognitiva que é feita por múltiplos profissionais, especialmente terapeutas ocupacionais, psicólogos, mas atividades físicas de forma geral, atividades realizadas com fisioterapeuta, com educador físico, atividades comportamentais, tornam o relacionamento familiar e social muito mais rico, o estímulo muito maior. Isso torna a perda cognitiva um pouco mais lenta.
Há uma alimentação específica para o paciente com Alzheimer?
Você sabe que a alimentação específica para termos de cognição, infelizmente, os estudos não mostraram nenhum benefício com nenhuma medicação em especial. Isso é importante a gente dizer aqui, né? Porque se busca fórmulas mágicas, né? Anteriormente eu via o óleo de coco, depois outros óleos. Infelizmente, não é que a medicina não deseja que essas medicações melhorem. Mas elas não mostraram os estudos não mostraram benefício a longo prazo de uso desses alimentos específicos. O que a gente tem, e cada vez mais estabelecido, que se manter uma boa rotina nutricional, com alimentação balanceada, isso é estudado, isso não é informação leiga, generalizada, não. Existem estudos que, em termos de evolução para a doença de Alzheimer, mostrou que uma boa dieta, uma dieta balanceada, os estudos têm mostrado coisas mais básicas cada vez mais. Então, se evitar o fumo, alimentação menos gordurosa, alimentação mais balanceada, ingerir bastante água, todos esses estudos populacionais mostraram benefício.
Você está falando aqui de estudos, né? Quais são os avanços da medicina na questão da cura? A gente sabe que é uma doença neurodegenerativa, mas existe, por exemplo, o uso das células-troncos para a recuperação desses neurônios?
Então, na verdade, a célula-tronco em si não foi, especificamente da célula-tronco, não existem estudos em fase avançada que mostram benefício disso. O grande problema, Lilian, é descobrir até que ponto existe aquele gatilho que eu te falei, em que separa o normal, o velhinho que vai evoluir com a memória um pouco mais fraca, mas não vai desenvolver sintomas típicos de doença de Alzheimer, daquele velhinho que vai ter sintomas de perda de memória, de alterações funcionais e comportamentais. O que a medicina está cada vez mais se desenvolvendo é buscar esse ponto de gatilho que causa isso. Porque hoje em dia o tratamento, como eu te disse, é sintomático. Mas aonde está essa mudança do paradigma? Da onde sai do sadio e vai para o doente? Então, descobrindo esse gatilho aqui, nós vamos conseguir usar medicações específicas naquele momento e evitar que o normal vire patológico. Infelizmente, alguns estudos de anticorpos monoclonais, são drogas específicas que atuam num neurônio, não mostraram, surtiram efeito adequado nesses últimos períodos, mas certamente que é uma área em que a medicina se desenvolve muito e estuda cada vez mais pela necessidade da população.
Tiago, muito obrigada pela presença.
É um prazer estar com vocês aqui, com seus telespectadores, e falar de uma doença tão frequente que gera muito dano, gera muito desconforto, gera muito transtorno e tem que ser absorvida com carinho e orientação.
Temos mais informações, a gente pode conseguir por qual site?
Então, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, que está disponível para acesso geral, e a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAZ, onde tem vários textos informativos e existem reuniões em vários estados do Brasil que podem auxiliar os cuidadores e pacientes com essa doença para ter mais informação.
Espero que volte sempre.
Obrigado.
Se você tiver uma pessoa com Alzheimer em sua família, procure dar o máximo de carinho que puder. Você não irá se arrepender. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61 99645 7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
Saiba mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.